Febre maculosa, o que que é isso, né? E essa doença, ela é transmitida dos animais para os seres humanos? Explica para
a
gente.
Exatamente. A febre maculosa, ela é uma zoonose, como se chamam as doenças que são transmitidas dos animais para os humanos. Ela é uma doença infecciosa, causa febre, a gravidade dela é variável, depende do tipo de bactéria que está causando. O gênero dessas bactérias são as rickettsias. E existem dois tipos dela aqui no Brasil, registrados, né? Essa da qual se fala atualmente, que foi a que causaram as 4 mortes lá em São Paulo, é a Rickettsia rickettsii. Esse é o tipo de bactéria que leva a um quadro mais grave da doença, que pode levar à morte se não for tratado rapidamente. E tem também o gênero Rickettsia parkeri, que é um gênero que traz uma doença um pouco mais branda, que é a doença registrada aqui na nossa região. Inclusive, esse ano já tiveram 23 registros da doença. Porém, é uma forma mais branda, é uma forma que traz febre, dores no corpo. É como os sintomas são facilmente confundidos com os sintomas de uma gripe normal. Então, aqui nós temos esse registro, mas como é uma doença que está em grande ascensão e São Paulo é logo ali, então a gente precisa estar atento a tudo isso, né?
Antecipar através da informação, né? Exatamente. Febre maculosa brasileira, a FMB, é considerada uma doença grave, né? Como é que ela se apresenta no ser humano, né? Quais são os sinais?
No ser humano, os primeiros sinais, como eu já disse, são confundidos com uma gripe ou com uma febre normal. Ela causa febre, né, obviamente, dores no corpo, a pessoa se sente indisposta, mas o que ela deve observar realmente é a presença de erupções na pele. A pele fica com aquelas manchinhas vermelhas. E se a pessoa teve contato com o campo, fui em uma fazenda, fui em um sítio, fui fazer uma trilha, e depois dessa trilha tive febre, procura logo um médico, vai em um posto de saúde, porque pode ser que seja algo relacionado a essa bactéria.
Como é que a pessoa contrai? Através de que animais?
A febre maculosa, ela é transmitida por um carrapato, chamado carrapato estrela. Ele tem como hospedeiro principalmente a capivara, os bois, os cavalos e os cães. Ele não é o carrapato comum, aquele do cão que a gente conhece, que vê nos cães aqui no centro, por exemplo, ou enfim. Ele é um carrapato que está mais no campo, como eu disse anteriormente, se tiver contato com o campo, é importante prestar atenção. E a transmissão se dá pela picada desse carrapato. Ele tem que ficar em contato com a pele da pessoa entre 4 e 6 horas para que haja essa transmissão. Então, se a pessoa observa um carrapato na pele, o quanto antes ela tirar, melhor, porque a probabilidade de infecção vai ser menor. E sempre observar, não tirar o carrapato, esmagar ele, puxar o carrapato. Pega uma pinça, não faz com a mão, pega o carrapato, torce, para que não fiquem resquícios na pele da pessoa e também do animal, caso de ver um carrapato no cão, por exemplo.
Olha, a pessoa que permanecer com o carrapato na pele de 4 a 6 horas e não perceber, ela tem que puxar a orelha, né?
Acontece.
A pessoa descuidada que trabalha no campo pode até achar que é um bichinho normal.
Exatamente. Né? Tô com uma coceirinha ali, mas estou ocupado trabalhando.
Exato, né? E já temos 4 mortes em São Paulo.
Temos 4 mortes em Campinas. Foram pessoas que foram em uma festa, em uma fazenda. E as 4 vieram a óbito, porque não procuraram ajuda rapidamente, né? Porque é uma doença que não se fala comumente. Ela é uma doença comum, tem em todos os lugares do Brasil, mas inicialmente ela não é grave. Ela é uma doença branda, mas agora a gente observa que já tem esse novo gênero aí, ele está vindo para a cidade, então vamos se prevenir.
Já não tão branda assim, né?
Exatamente.
4 mortes. Bom, as formas de prevenir, né? Primeiro, prestar atenção em qualquer alteração no corpo, né? Qualquer algo estranho, não é, Brenda?
Exatamente. Inicialmente fazer um controle de carrapato, sempre muito importante, porque além da febre maculosa, os carrapatos podem transmitir outras doenças. Uhum. Então, a questão do controle de carrapato é uma questão higiênica, né? Manter esse controle em dia com auxílio de carrapaticida, oral ou tópico, enfim, da forma como preferir, tanto no ambiente quanto nos animais. Ao andar em locais de mata, de campo, optar pela utilização de roupas claras, porque a partir disso a gente consegue observar o carrapato se ele estiver andando ali pela pele, enfim. Uhum. Como eu já disse também, se encontrar um carrapato, não apertar, esmagar o carrapato, e sim tirar ele com o auxílio de uma pinça. Quando tirar o carrapato, não esmagar ele, porque a partir desse esmagamento é que se espalha a bactéria.
Certo.
O que se faz é tirar o carrapato e imergir ele em um frasco, enfim, com álcool. Porque o álcool vai fazer com que o carrapato morra e não se espalhe a bactéria.
Uhum.
E em caso de aparecimento dos sintomas, né, procurar uma ajuda médica o quanto antes.
Perfeito. Bom, existe uma série de produtos disponíveis para o controle do carrapato. Eu quero perguntar se vocês, claro, obviamente trabalham também, o que tem disponível no mercado hoje?
Lá na loja nós temos para todos os tipos de animais, tanto para cães, para gado, para equinos. Para cães nós temos o Bravecto, temos o NexGuard, temos o Frontmax, que é uma coleira, que inclusive dura 8 meses a proteção.
Uma coleira?
Uma coleira.
Geralmente se usa em que animal?
Em cão.
Cão.
Isso.
Uhum.
E temos também coleiras para gatos.
Okay.
Importante manter uma limpeza em todos eles, né?
Certo.
A coleira é interessante para aquele animal que passeia, que vive em pátio, uhum, que tem a possibilidade de entrar em contato, mesmo que através da grade, com outro animal.
Uhum.
Porque ela vai evitar que o carrapato já pule no animal. Aquilo ali age como se fosse um repelente. Então, bastante interessante nesses casos. Para o gado, nós temos formas tópicas, né? O famoso puron, que é o que o pessoal geralmente usa, o colosso. Tem a forma oral, que é o ataque, que é um pó que é misturado junto com sal mineral ou com a ração, enfim. Tem o amitraz, que também pode ser pulverizado. Tem diversas formas para todos os bolsos. O importante é fazer esse controle.
Muitas opções de marcas e de valores também.
Exatamente.
Você falou, opções para bolsos, né? Existe tratamento para febre maculosa, algum tipo de vacina, além desses medicamentos ou não?
Vacina para febre maculosa existe, porém os estudos não demonstram uma grande eficácia, então ela não é recomendada, pelo menos nos animais. Então o essencial é, a pessoa apresentou sintoma, existe tratamento para a doença, ele é feito a partir de tratamento dos sintomas mesmo, e a partir de antibióticos. Então, procurar uma ajuda médica, um animal que apresentar algum sintoma também, e aí se inicia o tratamento.
Pessoal do interior, principalmente, tem cães para também tocar o gado, muitas vezes, né? Para ser também um vigilante da casa, não é? Nos cães, qual é o sintoma?
Nos cães, a gente observa a febre alta, rigidez muscular, o animal fica, parece que ele está todo tenso, assim.
Uhum.
Vômito, diarreia, algum edema, um inchaço nas patas, principalmente, no focinho. E também pode ocorrer, em uma forma mais branda, um sangramento nasal na urina ou nas fezes. Então, se confunde muito, às vezes, com uma parvovirose, que é um animal que vai ter presença de sangue. Se confunde com uma gripe, porque o animal fica apático, fica com corrimento nasal. Ela é confundida com várias possibilidades. Então, a gente vai associar com o histórico desse animal, principalmente se é um animal de campo, como tu comentou, né?
Em outros animais, como é que quais são os sinais?
Nos bovinos, é bastante comum o aumento do aborto nas fêmeas infectadas. Já nos ovinos, nas ovelhas, né, a gente observa um aumento na dificuldade respiratória. Ela causa uma depressão respiratória bem preocupante. E os equinos são animais que aparentemente são refratários, ou seja, eles não têm sinais, eles não apresentam nada.
Uhum.
Mas é importante lembrar que não é porque o animal não tem o sintoma que ele não pode transmitir a doença. Se, por exemplo, tem um carrapato, estava lá em uma capivara e o carrapato foi parar no cavalo. O cavalo vai pegar a febre, mas ele não vai apresentar sintoma. Se esse mesmo carrapato implodir e tiver se reproduzir ali, os filhotes desse carrapato já vêm com a doença. Então, a gente tem que observar isso, porque se esse carrapato picar um cão, o cão vai apresentar a febre maculosa. E se esse carrapato vier picar uma pessoa, a pessoa vai apresentar também.
Pergunta do ouvinte, a Luzia pergunta aqui. Bom dia, queria saber se esses carrapatos normais, os comuns, que tem no gado, são perigosos. E tem como botar algum produto no sal para ele não manter muito carrapato? Porque eu coloco aqui diversas, mas não resolve.
Então, eu sempre falo que depende da infestação. O pessoal chega lá, eu vou levar esse daqui, mas será que vai funcionar? Como é a tua infestação? Tu vê muito carrapato? Então, vamos fazer um controle melhor. Vamos usar algo tópico associado a algo oral, para depois a gente manter essa limpeza.
Certo.
Quanto ao carrapato que a gente observa no bovino, mais uma vez, depende da infestação. Se for, ele tem vários carrapatos do comum e tem, sei lá, um carrapato estrela que está ali com a febre maculosa. Pode ser que esses carrapatos comuns se infectem com a doença e passem a transmitir também. Existem estudos que demonstram que o carrapato comum também propaga essa doença. Então, é importante fazer o controle de todo tipo de carrapato. Porque a partir do momento que se tem um bovino com a doença, se um carrapato comum picar ele, pode ser que ele passe a propagar a doença.
Quando a pessoa sai do interior desesperada com um animal cheio de carrapato, cheio de bicho, ela vai na agropecuária buscar um produto para tentar resolver. É importante que ela faça umas fotos, se ela puder, levar umas fotos para você também identificar.
Exatamente.
A quantidade e o, vamos dizer aqui, o modelo do carrapato também,
exatamente,
né?
Exatamente.
O tipo, né?
A gente vendo a quantidade, observando a situação, é mais fácil indicar um tratamento.
Claro, hoje todo mundo tem celular, faz várias fotos aí, que facilita muito para fazer o diagnóstico à distância também, né?
Exatamente.
O Nilo pergunta aqui, Uruçanga teria que ter o controle de capivaras, já que elas são um dos principais hospedeiros do carrapato, né? Olha, o pessoal da EPAGRE, né? Pessoa que é lá da coordenação da EPAGRE, também me falaram o seguinte, existe uma dificuldade muito grande, tá? Com relação à legalidade para o controle da multiplicação de capivaras. Não dá para se livrar do problema assim de qualquer jeito.
Exato.
Né? Não é achar aquela solução, vamos eliminar, não. Tem que ter responsabilidade. Então, se a própria EPAGRE tem dificuldades também em lidar com essas famílias enormes de capivaras, né? Imagine por aí afora, né?
Exatamente. Ainda hoje eu estava estudando sobre o assunto e estava lendo que em alguns lugares foram feitos estudos com relação ao controle da capivara, porque ela é um dos principais hospedeiros da doença, mas ela não é o único. Então, não vai ser eliminando a capivara que vai se resolver. É claro que um controle da capivara vai ajudar.
Sim.
Não vou dizer que vai eliminar a capivara e a doença vai seguir da mesma forma. Não, vai diminuir. Mas não vai ser só isso que vai resolver.
Mas a população de capivaras aumenta realmente bastante. Causa acidentes, elas cruzam rodovias, né?
Exatamente.
Porque é um animal enorme,
sim,
né? Enorme, eles ficam do tamanho de um porco.
E aqui na região tem bastante, né?
Bastante, bastante. Regiões de lagos, e a EPAGRE é um desses locais específicos, né? E elas ficam ali, só curtindo o solzinho, mergulho e tal, e estão se multiplicando. Brenda, obrigado. A agropecuária Dandolini está à disposição, Agropet Dandolini. Outro dia passei por lá e também, assim como muitos fazem, admirei os peixes.
Os
é um espetáculo mesmo, né? Muito legal. Você que precisa, né, de produtos veterinários, né, uma boa assistência, uma boa informação, fale com a Brenda lá na Agropecuária Dandolini, que você vai ter aí um bom atendimento e certamente vai resolver o seu problema, porque o assunto hoje foi febre maculosa causada pelo carrapato, né? Tem um nomezinho, é o carrapato estrela, é o miquim.
Isso.
É isso,
é,
né?
Conhecido como miquim. O pessoal miquim geralmente chega lá na loja, ah, eu quero um remédio para miquim.
Aham. Ele é muito diferente do carrapato comum?
Não.
Não?
Ele tem uma coloração um pouco diferente, mas ele pode ser confundido facilmente.
Uhum. Tá aí. Boas informações. Fiquem ligados, viu, gente? Inclusive, se o ser humano for picado, pode até ir à morte. Então, informação é tudo, né? Vamos prevenir.